Sabes Muito, um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes Muito, com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Em mais um episódio do Sabes Muito, respondemos à pergunta da Rita Pereira, gestora de recursos humanos, grávida da segunda filha e já mãe da Terezinha. Gostaria de saber como pode preparar da melhor forma a chegada da irmã, a Madalena. O pediatra Hugo Rodrigues, que tem sempre resposta para tudo, e é especialista em descomplicar a maternidade, vai ajudar. Vai ajudar esta família de quatro e provavelmente também tantas outras que ouvem o Sabes Muito.
Olá, o meu nome é Hugo Rodrigues, sou pediatra em Viana do Castelo, nascida em Viana do Castelo e trabalho também nessa cidade. Sou pai de dois filhos, dois adolescentes, um com 13, outro com 15 anos. E sou também um apaixonado pela literacia em saúde, por ajudar os pais a ter mais conhecimento nesta área da saúde. E daí ter criado o meu projeto, Pediatria para Todos. Tem um site, tem página de Instagram, página de Facebook, TikTok, YouTube. Portanto, o menu completo, digamos assim. Um fun fact sobre mim é que tenho um irmão gêmeo, estou constantemente a ser confundido. Seja até no hospital me confundem e, portanto, acho que isso é curioso e já levou a algumas situações engraçadas connosco.
Olá, Hugo.
Olá.
É um privilégio ter-te aqui, não sabes muito. Vou tratar-te por tu, porque de facto és tão descontraído. És um médico tão,
claro
tão cool,
sim.
Tão simples, que só assim é que faz sentido. O Hugo é pediatra em Viana do Castelo, mas através da sua página no Instagram e do seu site, é literalmente um pediatra para todos, defensor de uma medicina preventiva. Tem sempre bons conselhos e dicas para nos dar e também aos pais que o acompanham. E, portanto, agora é a pessoa certa para responder esta pergunta da Rita Pereira, que acabou de ser mãe, e pergunta: como posso preparar a chegada de um irmão? Eu não sei se vais atualizando esta resposta ao longo dos anos, não é? Porque vais tendo mais informações também de pais que te chegam.
Não, claro que sim. A medicina é super dinâmica e principalmente nesta área, mais de aconselhamento e mais até comportamental, é claramente fluida e, portanto, nós temos constantemente que nos ir atualizando e ir bebendo das experiências que nós vamos tendo também com as famílias que estão à nossa frente.
Claro.
Felizmente, não há uma regra única, há sempre vários caminhos, os pais podem escolher o que mais faz sentido. Relativamente a essa questão, é super interessante, temos aqui alguns pontos de reflexão que me parece que faz sentido pensar neles. O primeiro é dizer-te que eu acho que grande parte das vezes nós, adultos, começamos por preparar mal os futuros irmãos mais velhos. Porquê? Porque avisamos ainda cedo na gravidez, muitas vezes mal passam as 12 semanas, vai-se avisando. Isto tem um problema grave, é que a gravidez demora muito tempo e as crianças, se forem crianças relativamente pequenas, nunca mais acaba a gravidez. Aquela expectativa de ter um irmão nunca mais chega.
Claro.
Segundo, passamos uma mensagem errada, com muito boa intenção. Tudo isto é bem intencionado, mas errada, mas com boa intenção, que é: vais ter um irmão para brincar contigo. E depois, quando nasce um bibelô que não se pode tocar, não se pode fazer nada, tem que se ter cautela porque senão parte. E, portanto, aquela expectativa que a criança criou de vai ter um irmão para brincar, de repente, o que nasce não é nada daquilo que ele tinha imaginado.
E eles também têm que gerir as suas expectativas. Coitadinhos,
é difícil saber gerir expectativas. Os adultos, as crianças, é provavelmente a maior dificuldade.
Nós também às vezes nos sentimos muito culpados porque achamos que não estamos a dar atenção suficiente.
Pois, depois vamos ter o pós vai acontecer. Eu acho ao contrário, acho que a maior dificuldade é gerir o facto de não se considerar a mesma atenção ao filho mais novo. Porque quando é um segundo filho, no filho mais velho, no primeiro, é o único, tem a atenção toda, depois o mais novo não vai ter tanta atenção.
Mas quando é bebê é um bocadinho inevitável, nós temos que estar ali para ele porque ele é tão dependente.
Claro, claro. E, portanto, o que faz algum sentido é ir preparando o filho mais velho, se calhar com esta mensagem de vai nascer um irmão, não vai conseguir brincar já contigo, mas aos bocadinhos tu vais ver, quando ele, se for uma criança que perceba este tipo de linguagem, quando chegar ali aos 3, 4 meses, já vai rir-se das tuas brincadeiras, tu vais fazer palhaçadas, vai-se rir, vai ser contigo que ele se vai rir mais, e depois só introduzir o brincar mais tarde, porque efetivamente isto vai dar algum prazo para a criança perceber que não vai ser imediato.
Ou seja, na tua opinião, não devemos contar logo às 12 semanas à...
Se calhar é cedo.
À criança.
Se calhar é cedo. É assim, se para os adultos a gravidez nunca mais termina, para uma criança muito
recomendarias
mais...
Recomendarias quando a barriga se começar a notar,
sim,
muito?
Sim, se calhar, sim. Sem grande dramatismo, não é preciso ser uma idade assim fixa, mas se calhar muito cedo vai prolongar ali uma expectativa e dá margem para criar alguma imagem que não é tão verdadeira, uma imagem mais errada.
E quando estamos em família... Ou individualmente?
Isso depende, como as famílias isso quiserem.
Não,
sim,
não é isso
depende,
que vai fazer
sim.
a diferença.
Não. Eu pessoalmente acho que o contar individualmente é giro, porque aquilo é o momento só para a criança, mas depende da forma.
E até és apologista de levar a ver as ecografias?
Eu acho que se pode perguntar. Claro que nós temos uma máxima, cada vez que perguntamos temos que viver com a resposta. E portanto não é perguntar, a criança diz que não e depois vai na mesma. Isso não, acho que podemos perguntar, mas na verdade é tudo tão abstrato. Para nós adultos, felizmente as ecografias agora vêm cada vez com mais detalhe e nós até conseguimos perceber alguma coisa. E eu coloco-me no nós, porque eu também não faço ecografias, portanto não é uma área que eu domino propriamente, mas é fácil perceber que está ali um ser, principalmente mais tarde. Mas se a criança não quiser, também não acho que faça sentido ter um tempo de espera num consultório médico, depois mais a consulta, mais a ecografia.
Claro.
Perguntar. Acho que é a solução.
Incutir logo aquela responsabilidade de início à criança, de fazer parte da preparação. Imagina ir com a criança comprar, sei lá, um ovo, um next to me.
Ajudar a escolher, acho que sim. Acho que
ajudar a escolher a cor, um baby grow.
Sim. E até escolher algo para ser a criança, o filho mais velho, a dar ao irmão quando nascer.
Quando nascer.
Tendo sempre. Eu aqui não acho que há problema nenhum em ter uma prendinha preparada para o bebé quando nascer, dar também ao irmão mais velho.
Uhum.
Esta troca de prendas.
Eu fiz isso com os meus filhos.
Muitas pessoas fazem isso, também fiz com os meus, e acho que faz sentido, não tem problema nenhum.
E ainda hoje se lembram.
É isso, e depois
isso
fica
marca
o brinquedo que o irmão deu quando nasceu. Sim. Acho que é o brinquedo, o que é que seja que o irmão deu quando nasceu, acho que isto é bonito e acho que é interessante. Depois perceber que efetivamente, quando nasce o bebé, o filho mais velho vai perder espaço. Não vale
Exatamente.
A pena estarmos com demagogias. Vai perder espaço porque tem ali um elemento novo que vai captar a atenção de pelo menos um dos pais. Habitualmente mais da mãe, até porque se a mãe estiver a amamentar, aquela proximidade física vai ser mais da mãe. E, portanto, abre-se aqui caminho, muitas vezes, para um reforçar a relação do filho mais velho com o pai.
Se bem que já há muitos pais que dividem tarefas com a mãe de forma intensa. Até mesmo acordar à meia-noite, não é?
E acho que faz
há mães que tiram o leite e os
sentido,
pais
sim.
é que dão...
E acho que faz todo o sentido.
Claro.
Mas é inevitável, até pelo próprio instinto maternal e a parte hormonal, isto é biológico, que haja esta proximidade e, portanto, vai-se provavelmente reforçar a relação com o pai e o filho mais velho muitas vezes vai criar aqui algumas situações de conflito com os pais, particularmente com a mãe.
Claro, fica ali com mais ciúmes.
Numa tentativa, na maior parte das vezes, felizmente, não é dramático. Nós adultos é que complicamos muito, as crianças são mais simples.
Sabes que, mais ou menos, eu quando o meu filho, os meus dois primeiros filhos têm uma diferença de dois anos.
E os meus filhos também têm dois anos de diferença, dois anos e dois dias. Portanto,
o meu é dois anos e tipo uns meses. E quando nasceu o do meio, o João, o mais velho, ele chegou a casa, nunca mais me esqueci disto. Pois aí o ovo, seguir tinha outro, dar-lhe uma chapada na cara.
Pois.
E eu pensei, ai, a minha vida vai ser sempre assim, como é que eu... Porque também estava com
claro,
as hormonas ali, ainda
claro.
Com o baby blues em altas, e o meu primeiro pensamento foi, como é que eu vou lidar com isto? Ele vai estar sempre a querer bater no irmão.
Mas não aconteceu isso,
não,
foi não? Claro que não, claro que não. Grande parte das vezes as crianças até nem se viram muito para os irmãos mais novos, viram-se mais para os pais, que no fundo é de quem eles querem captar a atenção. E por isso vão chamar mais atenção, vão ativar, eu gosto muito desta palavra ativar, vão ativar os pais mais frequentemente, de forma a captar a atenção, principalmente quando os pais estão a dar mais atenção ao bebé.
E nessa altura o que é que nós devemos fazer?
Sempre que
brincar
possível.
Brincar com eles, dar atenção?
Sempre que possível, devemos dar atenção, acho que... Uhum. Quando não é possível, porque só está um, e devia tentar chamar e incluir o mais velho em algo que seja possível naquele momento. Seja relacionado com o bebé ou não, dá-lhe uma tarefa que seja de maior responsabilidade, alguma coisa que até seja desempenhada pelos adultos e que naquele momento se confia e se vai dar
de forma
ao filho
a que ele se sinta
mais
útil
velho.
Também.
Claro, e que se sinta que ganhou ali um papel diferente.
Se bem que há crianças que têm diferenças de idades muito curtas,
claro, isto
mães
é difícil,
que engravidam logo, passado
é
3 meses
claro.
De terem a criança, e aí é muito mais difícil de gerir.
É mais complicado, é. Se bem que os ritmos biológicos depois aproximam-se com os sonos diurnos e tudo, pronto, aí pode haver alguma
se
margem.
Se também não têm tanta noção porque são muito bebês.
Sim, e não vão ter memória de quando eram filhos.
Não, é?
Não vão ter memória consciente quando eram filhos únicos. Portanto, mesmo com 2 anos de diferença não têm. Eles não se lembram de quando eram filhos únicos e, portanto, não sentem a posteriori, não sentem essa perda de espaço. Mas o meu conselho para as famílias é quase sempre relativizar um bocadinho, porque volto a dizer, nós criamos uma expectativa que, felizmente, na maior parte das vezes não vai corresponder à verdade e as coisas são mais tranquilas. 2 outros conselhos importantes também. Tentar estar sempre um dos pais a brincar com o filho mais velho quando vai alguém a casa. Quando tocam a campainha, alguém tem que estar no chão a brincar com o filho mais velho. Porquê? Porque até nascer o bebé, quando alguém vem a casa, o primeiro contacto é quase sempre com a criança.
Uhum. É isso.
Se quando chegam a casa e o primeiro contacto é com o bebê, o filho mais velho vai se ressentir aí, mesmo que não verbalize. Os avós, os primos, o tio, quem quer que seja. E, portanto, estar sempre alguém a brincar no chão com o filho mais velho, uhum, para, se as pessoas não forem em primeiro lugar ter com ele, ele não notar tanto. Acho que isso é importante.
É um bom conselho. Sim.
Não acho que seja errado também, eu sei que isto é um bocadinho materialista, mas não acho que seja errado ter um conjunto de pequenas prendinhas para dar ao filho mais velho, se alguém levar uma prenda para o bebê. Depende da idade do filho mais velho, mas, uhum, se tiver ali 3, 4 anos, pode ser difícil o explicar. Ele é que nasceu, ele é que vai ter a prendinha. Portanto, ter ali um conjunto, se quem veio não trouxe, arranja-se ali forma de dar,
de
também.
Dar também.
Qualquer coisa simbólica, no fundo, é para quebrar o gelo. E de resto, acho que as coisas vão
fluir naturalmente.
Bem, sim.
E se no futuro lidar com os ciúmes de filhos mais velhos, com mais novos, e às vezes os mais novos também com os mais velhos? Aquelas birras...
Os ciúmes são inevitáveis. Vão acontecer e fazem parte de todas as relações e, portanto, vão acontecer. Quando eles se pegam um com o outro, isto depois depende muito das idades. Quando eles são pequeninos, isto é mais difícil porque às vezes exige uma intervenção dos pais. Se eles já forem maiorzinhos, eu acho que é sempre uma boa... um bom princípio, deixá-los tentar resolver eles. Se forem crianças com 5, 6 anos, uma pessoa já pode dizer, olha, eles às vezes vêm pedir ajuda, dizer, olha, vocês têm 3 regras que têm de cumprir.
São as queixinhas.
É, têm 3 regras que têm de cumprir. Não podem bater, não podem gritar e não podem insultar. Resolvam e depois no fim digam-me como é que resolveram.
Porque eu não sou muito apologista das queixinhas, dos manos entre si, a não ser, claro, que seja uma coisa grave.
Claro.
Porque acho que eles se devem defender.
É isso, eles têm que contar estratégias, nós tabulamos um bocadinho.
Mas achas que é importante dizermos queixinhas não?
Sim, ou acima de tudo dizer, vocês vão resolver entre vocês e depois contam-me como é que resolveram. Mas não podem nem bater, nem gritar, nem insultar. Okay. Resolvam. O que é que nós, enquanto adultos, temos que fazer? Primeiro, supervisionar muito e intervir pouco, esta é uma máxima para quase tudo.
Supervisionar, estar ali a ver,
sim,
mas não...
tabular um bocadinho, perceber se eles conseguem, efetivamente, se têm estratégias para resolver. Porque se não tiverem, nós podemos ter que ajudá-los a encontrar essas estratégias dentro deles e perceber também algo muito importante, que é se não é sempre o mesmo a ceder, porque às vezes é quase sempre o mais velho que cede, porque tem outra noção, porque até prefere ceder para não alimentar a confusão.
Essa é outra questão, estarmos sempre a chamar a atenção ao mais velho ou dizer-lhe que ele é o mais velho. Incutir esse peso não é bom.
Exige-se demasiado, muitas vezes, aos mais velhos.
Porque são crianças, no fundo.
Claro.
E às vezes têm diferenças de idade de 1 ano, 2 anos e não percebem. Ah, eu sou mais velho, o teu irmão é mais novo. Isto acontece muito, sobretudo os avós têm muito aquela coisa de dizer: deixa lá, o teu irmão é mais novo, é pequenino.
É.
Mas o outro também é.
Claro, a questão é que o facto de ser mais velho não o transforma num adulto. E a ideia é esta, portanto, continua a ser criança, tem direito às inseguranças e à imaturidade própria da idade. Por outro lado, e também sabemos isto, há um certo padrão nas famílias, ou seja, os filhos mais velhos habitualmente são menos impulsivos, ou melhor, os mais novos são um bocadinho mais impulsivos, são mais dramáticos. Claro que isto são estereótipos e também falha, mas
claro,
não falha muito na maior parte das famílias. E, portanto, acabam por ser mais exuberantes nas suas manifestações e, portanto, os pais também acabam por tolerar um pouco mais alguns exageros nos filhos mais novos, mas com os mais velhos não. E isto cria uma discrepância que também às vezes pode ser difícil de aceitar por parte das crianças. Temos que ter algum cuidado.
É isso. Nós não somos perfeitos, tentamos educar da melhor forma.
E nunca se consegue educar 2 filhos da mesma forma.
Ah, é verdade.
Também não vale a pena ter esta pretensão, porque isto é asneira, na certa.
Mas costuma dizer-se muito, foram educados da mesma forma e têm personalidades diferentes e fazem coisas diferentes.
Claro.
Não é?
E como têm personalidades diferentes, nunca são educados
foram
da mesma
educados
forma.
Os valores.
Os valores, sim. Mas o educado da mesma forma é impossível. A valsa dança-se a 2 e, portanto, se os 2 são diferentes, a valsa vai ser dançada de forma diferente também. Pronto, sendo pessoas diferentes envolvidas numa relação semelhante, o resultado final vai ser sempre diferente. Por muito que os princípios orientadores e os valores sejam os mesmos, porque o são. Mas as pessoas são diferentes, os timings são diferentes, a experiência de vida é diferente. Pronto, tudo isto faz
e às vezes a nossa maturidade também.
Tudo é isso. Pronto, faz com que nunca se consiga educar 2 pessoas da mesma forma, e ainda bem, porque não há 2 relações iguais, portanto, tranquilo.
E tu concordas com o dia do filho único? Isto também para colmatar um bocadinho os ciúmes que às vezes existem.
O dia ou os momentos de filho único acho que são
interessantes.
Não acho que devam ser... não devem existir de forma artificial, deve ser algo natural, não deve ser algo imposto, mas havendo esses momentos parece-me engraçado. Eu posso aqui confidenciar 2 histórias comigo. Uma foi quando eu tive Covid pela primeira vez, em que passado uns dias o meu filho mais novo também, e estava isolado, o meu filho mais novo ficou isolado, então ficamos os dois, na altura acho que eram 10 dias, e ele ganhou 10 dias de filho único, que nunca tinha sido na vida filho único tanto tempo. Portanto, foi uma experiência super gira.
Muitas famílias devem ter passado pelo mesmo.
Super gira. E eu até lhe disse, Gonçalo, tu nunca foste filho único, mas agora temos aqui quase duas semanas em que tu vais ser filho único. Portanto, foi giro. E
de reforça laços. E...
Claro. E ao longo, por acaso também, este ano letivo, à quinta-feira, eu quando não trabalho, o mais novo não tem aulas de manhã, o mais velho não tem aulas de tarde. E portanto, naturalmente, vão acontecendo alguns momentos de filho único. Acho que deve ser algo natural e faz sentido.
E qual é a melhor idade para se dar um irmão? Qual é a diferença de idades que tu recomendas?
Eu sou pediatra, eu digo todas.
Todas.
Portanto, qualquer idade eu vou aparecer um irmão, enquanto pediatra eu devo fomentar a natalidade.
Idades, a diferença de idades é ideal.
Sim, isso é impossível responder.
É impossível.
Depende das famílias. Sim.
Okay.
Em média, eu acho que temos ali os 3, 4 anos
de diferença.
Em média. É uma idade...
Eu pergunto isto porque também para os pais, quando têm idades muito próximas, têm os seus prós e contras, não é?
Claro, todas as idades...
Prós, porque ficamos logo ali com fraldas despachadinhas durante aquele período.
Eu acho que 2 anos de diferença...
Mas depois
para
é um
mim
cansaço
foi,
extremo.
Foi super interessante e fez-me todo o sentido. Mas se calhar mais anos também faria. Não, portanto, isto varia muito.
Ou seja, o pediatra, isso é...
É subjetivo. Consoante as famílias. Sim. O que eu posso dizer é que... Em termos comportamentais, de um modo geral, os 3 anos são a altura mais desafiante para os pais.
Ah, é? Os 3 anos?
Os livros dizem os terríveis 2, mas quando os pais dizem estão nos terríveis 2...
Não é até aos 5? Não é até aos 10?
Até aos 18.
Até aos 18.
Até aos 18, mas a altura pior. Não, quando os pais dizem estão nos terríveis 2, eu digo, olha, que ainda vai piorar um bocado. Porque, efetivamente, os 3 anos acaba por ser uma altura um bocadinho mais exigente. Ainda bem que assim é importante para o desenvolvimento das crianças, mas é uma altura de alguns desafios, porque ainda há birras, há uma capacidade de argumentação maior. E outra questão que é curiosa, que eu acho que é divertida, principalmente a posteriori, que é o facto de eles começarem a usar os nossos argumentos contra nós.
Ah, sim,
que é espetacular.
Mas isso é a partir dos 8, pai.
Não, os 3 já se nota um bocadinho isso. As nossas expressões,
casa,
os nossos argumentos.
Sim, dizerem coisas que nós às vezes também dizemos.
Sim.
Mas argumentar...
Sim, isso para mais tarde. Sim.
É mais tarde. Então, e como é que tu lidas com birras? Tu, enquanto Hugo, família lá em casa? Como é que lidaste? Sim. Porque agora se calhar já não tens muitas.
Agora não, felizmente.
O que seria? Tens outras coisas.
Agora sim, agora outras questões. Eu encaro as birras com alguma naturalidade e acho que não se deve valorizar muito. O não valorizar, e às vezes é difícil...
Claro que é, nós vivemos cansados num dia de trabalho.
Qual é a estratégia?
Está
claro.
Ali a criança a insistir, a deitar-se para o chão.
Claro.
E nos supermercados, ui.
Primeiro,
com toda a gente a olhar.
Não vale a pena comprar as guerras todas. Tem que saber selecionar as batalhas. Há alturas em que o confronto não vale a pena e, portanto, aí mais vale ceder aí para ter forças para a vez seguinte. E depois, o normalizar a birra no sentido de perceber que é um comportamento que é suposto acontecer, faz parte de um desenvolvimento saudável e que nós, adultos, o papel que nos cabe é ensinar à criança que a birra não é solução para tudo. Porque a birra em si não é má educação. Só se transforma em má educação nos casos em que passa a ser uma estratégia recorrente e com uma probabilidade elevadíssima de sucesso.
E depende às vezes do que eles dizem na birra, porque uma criança de 9 anos, às vezes, numa birra consegue ser mal educada.
Mas até aos 9
é
anos,
difícil.
Até aos 9 anos já tem que perceber que a birra não é a grande solução, já tem outras estratégias.
Porque há muitas formas de fazer birra, os adultos fazem birra.
Claro, faz parte. Mas a questão é que a birra, quando começa ali por volta dos 15 a 18 meses, é uma birra pouco verbal, porque a criança não tem capacidade de expressão diferente.
E é fácil de lidar. É um bocadinho colinho.
A posteriori é, mas na altura, acaba não ser tão fácil. Depois, à medida que a criança vai tendo outra capacidade de argumentação, outra capacidade de lidar com as birras, nós devemos ensinar-lhe que há outras estratégias com maior probabilidade de sucesso.
Tem a ver com a consciência de si enquanto pessoa.
Sim,
não é?
sim.
Quando começa a perceber que eu existo, eu posso pedir isto, eu tenho direito
a
isto.
É isso, e no fundo perceber que há escolhas comportamentais com maior probabilidade de sucesso e há escolhas comportamentais com menor probabilidade de sucesso. Porque no fundo a birra é uma manifestação de um interesse, ou de uma vontade, ou de uma necessidade, do que é que lhe quisermos chamar.
E agora, continuando no tema temático irmãos, achas engraçado os irmãos dormirem juntos no mesmo quarto?
Acho engraçado.
Até que idade?
Até eles quererem? Até eles quererem, sim, depende. Se o sono for funcional pôr os dois no mesmo quarto, até eles quererem. Não vejo propriamente, não vejo uma necessidade, mas não vejo problema absolutamente nenhum.
Achas que isso até pode ser um alívio para os pais, quando os filhos dormem mal?
Acho que às vezes ajuda a regular o sono, eles ajudam a regular-se. Muitas vezes os pais têm medo que se um dormir pior possa perturbar o sono do outro, e isso tem que ser supervisionado. Mas se não acontecer, muitas vezes ajuda a regular o sono do outro, porque dá alguma tranquilidade eles perceberem que não estão sozinhos no quarto. Em algumas idades isso é protetor para um bom sono e, portanto... nada contra.
Criam ali uma cumplicidade diferente.
Também, é importante aqueles momentos antes de dormir, em que um diz uma piada, em que tem um ataque de riso, em que acho que é giro.
E agora, pegando o teu fun fact, que eu achei muito engraçado, que tens um irmão gêmeo.
Tenho, sim, senhor.
O que é que o irmão gêmeo faz? Também é médico?
Ele é bioquímico e nutricionista.
Chama-se, como é que se chama o teu
irmão? João Rodrigues.
O João Rodrigues. Também tem uma página no Instagram,
também
como
tem uma página
tu.
No Instagram, sim.
E tens assim alguma história engraçada?
Tenho algumas histórias engraçadas.
São confundidos?
Sim, somos constantemente confundidos. Eu gosto de contar uma história que foi uma brincadeira que nós fizemos na praxe, quando estávamos a estudar na faculdade, em que a minha faculdade era um edifício antigo, com 3 pisos, mas aqueles edifícios antigos em que cada piso tinha um pé direito duplo, portanto era equivalente a 6 pisos, só tínhamos escadas, não podíamos usar o elevador, que era só para os professores. Então eu chamei um caloiro, fiz isto com vários, mas chamei um de cada vez, e disse: olha, eu deixei a minha pasta lá em cima, no piso de cima, tenho aula daqui a 5 minutos, vais a correr lá acima buscar a pasta, por favor, não te atrases, que se eu chego atrasado por tua causa, vou-me zangar. E eles iam a correr pelas escadas acima, estava lá em cima o meu irmão com a pasta na mão, que disse: estás a gozar comigo? Vieste? Eu não te disse para vires a correr, eles aflitos, subiram 6 pisos a correr. Tu vais-te já embora, ai de ti, que eu chego primeiro lá abaixo do que tu. E eles vinham correr cá para baixo, estava eu novamente a dizer...
ai, eles estão desconfusos.
Eu só me lembro da cara de dois colegas, uma colega branca que se sentou e disse: eu tenho que me sentar. E o outro que queria entrar pelo conselho diretivo achar que tinha lá um elevador escondido. Portanto, foi muito engraçado.
Então vocês são mesmo muito iguais?
Dizem que sim, eu não acho, ele não acha, mas dizem que sim, estamos constantemente a ser confundidos.
E partilham conhecimento?
Partilhamos, sim.
Boa. E dormiam juntos no mesmo quarto?
Dormiam juntos no mesmo quarto, fizemos um percurso quase sempre juntos.
Tinham ciúmes um do outro?
Não me lembro, não. acho que não tínhamos grandes.
Obrigada, Hugo.
Obrigado, Hugo.
Por ter estado aqui, foi mesmo um grande privilégio.
Foi um gosto para mim, muito obrigado pelo convite.
E agora vamos ouvir a resposta do ChatGPT.
Vamos lá ver.
Será que ele vai dizer o mesmo que tu? E conto contigo para mais um episódio, okay. Um destes dias. Obrigada e até à próxima.
Obrigado, até à próxima.
Preparar-se para a chegada de um irmão é emocionante e requer algum planejamento. Aqui estão algumas dicas para ajudar. 1. Comunicação aberta. Fale com seu filho sobre o bebé que está a caminho. Explique o que significa ter um irmão e como as coisas vão mudar um pouco. 2. Envolva a criança. Permita que seu filho participe de algumas decisões e preparativos para o bebê, como escolher roupas, decorar o quarto ou selecionar brinquedos. 3. Livros e recursos. Leia livros sobre a chegada de um irmão mais novo juntos. Existem muitos livros infantis que abordam essa transição de forma positiva e educativa. 4. Tempo de qualidade. Dedique tempo especial com seu filho antes e depois do nascimento do bebê. Isso ajuda a fortalecer o vínculo e a garantir que ele se sinta amado e seguro. 5. Visitas ao médico. Se possível, leve seu filho a algumas consultas médicas pré-natais para que ele possa ver e ouvir o bebê. Isso pode ajudar a tornar a ideia da chegada do irmão mais real. 6. Rotina consistente. Mantenha a rotina do seu filho o mais consistente possível durante a transição. Isso ajudará a dar-lhe uma sensação de estabilidade em meio às mudanças. 7. Preparativos práticos. Prepare o quarto do bebê com antecedência e envolva seu filho nesse processo. Deixe-o ajudar a arrumar as coisas e a fazer pequenas tarefas. 8. Incentive o compartilhamento. Ensine seu filho sobre compartilhar e ser gentil com o bebê desde cedo. Mostre exemplos positivos de como ele pode ajudar e ser um bom irmão mais velho. 9. Mantenha-se calmo. Tente manter a calma e o otimismo durante esse período de transição. Se seu filho perceber que você está estressado ou ansioso, ele também pode ficar preocupado. 10. Prepare-se para ajustes. Esteja preparado para alguns desafios e ajustes. É normal que seu filho precise de tempo para se adaptar à nova dinâmica familiar. Então tenha paciência e continue oferecendo amor e apoio.
Quanto a ti, não te esqueças, se tiveres alguma pergunta para mim, manda vir, sabes muito, @rfm.pt. Tenho todo o gosto em ajudar. Sabes muito.